vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Ai, como eu gosto dessa vinhetinha de abertura, né? Começa agora, Vida e Saúde. Ai, que coisa boa. Começa agora esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, essa nossa reunião. Eu acho que a gente pode dizer reunião de família, não é? Porque a gente já tá se sentindo, a gente tá se achando de casa, da sua casa. A gente tá certo ou tá errado, hein? Tudo bem com você? É a primeira vez que você passa por aqui no Vida e Saúde? Olha, caiu nesta sintonia na hora certa, não é? Começamos o Vida e Saúde, a gente vai passar essa hora juntinhos. E cada dia de segunda a sexta é um tema diferente. Nós temos vários assuntos aí, você pode conferir até os outros episódios aí, os outros programas, as outras temáticas, no youtube.com/novotempo-radio. Inclusive, quando você assiste, né? No YouTube, você conhece um pedacinho, um trechinho aqui, um pouquinho do nosso estúdio também. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade, eu fico sempre nessa expectativa de te cumprimentar. E hoje nós vamos falar de um tema muito, muito especial, a importância de estar à mesa com a família. Tem esse hábito aí? Pois é, olha, sentar à mesa pra gente comer em família é uma tradição que vai atravessando gerações, gerações, e com certeza você tem alguma lembrança dessa mesa posta, seja na sua casa, na casa de um amigo, você viu em algum lugar, não é? Aquele almoço, aqueles encontros, aquela mesa gigante, não é? Da casa da avó, da tia, ou com os amigos, todo mundo reunido ali, dando risada, conversando, saboreando aquela comida maravilhosa, não é? Mas com o passar dos anos e a correria, não é? As pessoas vêm perdendo esse hábito de estar à mesa com a família, inclusive por conta da tecnologia também, não é? A mesa deveria ser um lugar central na vida familiar, sabia? E a importância dela vai além de simplesmente você sentar e comer. Vai além, você vai descobrir isso aqui no programa de hoje, tá bom? Eu quero tocar nesse assunto com você, mas gostaria de saber aí na sua casa. Você mantém o hábito de ter alguma refeição à mesa? Tem alguma? Conta pra gente. Ou também, assim, você tem alguma lembrança de quando você era criança, adolescente, desse convívio em família, ali, à mesa? Eu fico te esperando. 12981510081. Você manda pra gente aí a sua participação, que eu quero ler aqui na programação, à medida do que o povo vai mandando, vai chegando aqui pra gente. Oi, Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, Rose?
Bom dia pra você. Esse assunto é bom, né? E na sua casa, como é que funciona? Mesa posta?
Sim, sim. Mesa posta, acho que não. Uhum. Nem todos os dias, né?
Sim, sim.
Mas assim, a gente come junto, né? Uhum. Na mesma refeição. A gente faz duas refeições lá em casa.
Uhum.
Então, pelo menos uma a gente faz
junto. Tá todo mundo junto.
É, na outra, eles estão juntos e eu, às vezes, que não tô. Porque sim, eles comem um pouco mais cedo, sim, que eu, a segunda refeição.
Isso na sua casa, né? Sim, você e seus filhos. Mas tem também final de semana com a família toda,
sim,
né? Que sua família gosta de se reunir, né? Tradição.
Isso é tradição desde que eu sou pequenininho, Rodrigo.
É. Sábado, geralmente.
Sábado é almoço com a família. E aí a gente reveza, uma com a família do meu pai, eles são separados, então uma família com a vó e família do meu pai, e a outra com a família da minha mãe.
Uhum.
E é muito gostoso, gente.
Ah,
gente
é muito bom, muito bom, né?
Demais.
Essa coisa em família, né? Será que por isso você também é influenciado a falar sobre alimentação na internet?
Pois é, né?
Tem alguma sementinha aí?
Deve ter, sim. Pois é, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias, e de forma saudável, definitiva, focando nesse pilar principal, que é sim a nutrição, é a alimentação. Então, se você quiser saber mais sobre, ou se você quiser esses resultados, né, você acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão que é gratuita com o nosso time.
Muito bem, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, aproveita esse tempinho, já vai lá acessando o material do Raul, conhecendo, mandando um alô para ele. Deixa eu apresentar agora a nossa convidada de hoje, é ela quem vai falar e explicar para a gente sobre essa coisa maravilhosa da mesa ali, de a gente estar junto em volta da mesa. É a nossa Julimar Murá, economista doméstica, trabalha aqui com a gente na Novo Tempo também. Oi, Ju, que bom!
Bom dia, Rose, bom dia, Raul.
Seja muito bem-vindo.
É um prazer. Estar novamente aqui com vocês.
Muito bom ter você aqui, obrigada. O que você faz na escola bíblica?
Eu atendo os pastores do Brasil todo,
uhum,
que vão atender os alunos interessados da Novo Tempo.
Uhum.
Hoje nós temos quase 2 milhões de alunos cadastrados e esses pastores, eles têm o cuidado de entrar em contato, orar com essas pessoas, dar estudo bíblico. Então, é um trabalho bem grande, mas bem recompensador.
Muito bom. Obrigada, Ju. Deixa seu contato para que o ouvinte possa te fazer uma visita.
Você diz o contato no Instagram.
No Instagram, dizer, isso.
Okay, Julimar Murati. Então, você vai me localizar ali no Instagram.
Ah, ok, ok. Economista doméstica, tá sempre dando dicas aí, hein, gente? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente te chama novamente aqui. Vai me respondendo aí na sua casa. Você ainda mantém esse hábito de ter alguma refeição à mesa? Ou então você se lembra de em algum momento aí da família, da época da infância, da adolescência? A gente fica te esperando aqui na rádio Novo Tempo.
Melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Muito bem, gente. A música com Raíssa Andreoli e Wanderson Santos. Céu.
Se eu tentar voltar no tempo, relembrar o que eu vivi,
se alegrar dos bons momentos, será nada para comparar com o lugar que Deus criou pra mim. Vou te contar que aqui não é o fim. O céu será bem melhor.
Sempre com o Senhor, brincar, correr e todo dia será bom. Sem preocupar com amanhã, eu viverei pra sempre com meu Deus.
Pois é, minha gente, já é sucesso em todo o Brasil. Raíssa Andreoli, Wanderson Santos, Céu. Trabalho do Acústico Novo Tempo, volume 2. Você tava na expectativa? Então, o trabalho chegou, ó.
Vim com meu
céu! Ei, coisa boa demais! Vamos seguindo, a gente vai falar hoje sobre a importância de estar à mesa com a família. Antes da gente dar continuidade, deixa eu chamar a Grazi. Ô, Grazi, o que que aconteceu, Grazi?
Ai, oi, Rose! Bom dia,
bom dia,
Rose! Meu computador não queria entrar hoje aqui na rádio.
Não acredito!
Confusa, perdida, tentando entrar aqui, ele tava me enrolando.
Isso, o seu computador deve ser primo do meu aqui no estúdio, sabia?
Ai,
deve ser primo.
Acredito.
Porque parece que tem vida própria, né? Você aperta o botão, não funciona. Trava na hora que não pode travar, não é?
Hoje aconteceu isso, Rose, vida própria por aqui. Mas ainda bem que eu consegui entrar aqui,
que
meio
bom.
Atrasadinha, mas cheguei.
Que bom que você chegou, ainda mais pra um assunto como esse, né, o Grazi? A importância de estar à mesa com a família. Você tem esse hábito em casa?
Temos sim, Rose. A gente faz as refeições juntos, almoço, jantar, sempre que possível, né?
Sim.
Às vezes um tá fora, acaba acontecendo de vez em quando, mas a gente gosta muito de comer juntos, fazer a refeição
bom.
Juntos.
Muito bom. O Grazi, deixa seu contato, fala da sua mentoria.
Claro, Rose. Eu trabalho com meninas, ou seja, só o Clube da Luluzinha, e eu ajudo mulheres a... evoluírem mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para que elas alcancem seus objetivos, sejam eles físicos ou emocionais mesmo. A gente ajuda na autoestima, enfim, várias questões da vida que vai ajudando as mulheres a se colocarem melhor aí diante dos desafios que vão aparecendo.
Que são muitos desafios, muitos. Deixa seu contato, Grazi.
Claro, meu Instagram é @grazidonato. Só me chama lá e falar que é ouvinte da rádio. Que a gente conversa.
Muito bom. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Quem é que tá participando comigo? Olha, eu fiz a seguinte pergunta. Na sua casa, você mantém o hábito de alguma refeição aí em família à mesa, sim ou não? Ou então você tem alguma lembrança aí da infância, da adolescência, com a sua, com seus pais, com seus tios? Não é? Conta pra gente que a gente quer saber. 12981510081. Eu tenho aqui participação. William, de Caxias do Sul, diz: todas as noites eu, minha esposa e meu filhinho de 2 anos jantamos ao redor da mesa. E aos finais de semana as refeições são feitas ao redor da mesa também. É muito bom. Ai, que coisa boa. Muito bom, né? Que experiência. E cria memórias afetivas aí no seu filhinho de 2 anos. A Rose de Sarandi me achará. Eu tenho o costume de pôr a mesa para o almoço e jantar. Eu acho esse momento muito importante, muito importante. Também acho. A gente aqui no Vida e Saúde também acha, não é, Grazi?
Verdade, Rose. Eu vou pedir para o Raul ler as participações, que eu não consegui abrir aqui no YouTube.
Vamos
mas eu
tô
aqui firme.
A Grazi tá na luta com o computador dela lá.
Não abriu.
Não abriu ainda.
É só o microfone até
agora. Verdade. Nem o vídeo,
Nem o vídeo tá conseguindo. Esse computador aprontou com a...
Bota mais lenha embaixo, funciona.
É verdade, Raul. Tipo isso.
O Eduardo falou assim: sou de Olinda, um abraço. Que massa poder ver o rosto por detrás da voz. Menos o da Grazi, cara. Por enquanto.
Ele colocou isso, não, ou você não, que tá completando? Ô, Grazi, completando. Não foi o ouvinte que escreveu isso, não. É Raul que tá completando a frase hoje.
Vamos lá.
Você acha que eu não sei, Rosa? Eu já percebi na hora, só pelo olharzinho de sapeca.
A Andréia fala assim: aqui em casa temos o hábito, sim, de fazer todas as refeições juntos, pois percebemos que ajudou muito no relacionamento. E é nesse momento que conversamos vários assuntos. Somos três. Vários assuntos. Somos três e meu filho tem 8 anos. Ah, beleza. Uhum. A Sônia, bom dia, Deus abençoe. A Márcia fala: bom dia, amigos, irmãos, todos os dias e todas as refeições fazemos na mesa, em família e sem líquido. Ai, já falou aqui. Beleza, muito
essa
bom.
Essa foi pra você.
O Raul já tá até emocionado aqui. Tá até vermelho de tanta emoção, né?
Sem fritura.
Ah, pois é, né? Sem gordura, sem um monte de coisa, né?
Boa.
Muito bem. Vamos lá, o Lu, tem participação em áudio também, não é? Vamos ouvir? Vamos lá.
Bom dia, queridos. Aqui é Silvana Assunção, de São Bento do Luna, Pernambuco. E tô achando interessantíssimo o tema de hoje, porque vou dar o meu exemplo aqui de casa. Todos comem, sempre esperam uns pelos outros e comem juntos e sem celular. aquele momento é nosso e tem que ser bem especial. Um cheiro para todos, que Deus abençoe.
Igualmente, ó, sem celular, ela já deixou o recado. Quem mais?
Oi, Rose.
Oi.
Dia. Ah, eu tenho lembrança, sim. Eu lembro da minha infância. Meus pais, a gente trabalhava na roça, né? E aí, sentávamos todos juntos na hora do almoço, na hora do lanche. E à noite, todos em volta da mesa, meu pai fazia oração. Era muito gostoso, maravilhoso. Recordo com muita saudade.
Quantas memórias, não é? Tem mais uma? Mais uma aí pra gente? Oi?
Bom dia, Rose. Bom dia, Raul. Bom dia, Grazi.
Dia.
Bom dia, Rádio Novo Tempo. Minha mãe, ela sempre gostava da gente comer tudo junto. Senão, ela dava cascudo em todo mundo. Em televisão, ninguém ia, viu? Ela sabia.
Tinha até cascudo, Grazi, tá vendo? Será que a Grazi conseguiu? Tá entrando? Ah, então vamos, podemos dar continuidade aqui? Então vamos lá, daqui a pouquinho a Grazi chega então, né? Ela saiu e entrou novamente na internet para ver se ela consegue o contato aqui com a gente. Mas Ju, Julimar Murati, que é economista doméstica, tá aqui com a gente pra gente bater esse papo sobre a importância de estar à mesa com a família. Ô Ju, na Bíblia a gente encontra muitos momentos em que Jesus se reunia à mesa com os discípulos, com os amigos ali, com a família, enfim... E até com pessoas desconhecidas também. Qual é a importância da mesa quando a gente olha para esse contexto bíblico?
Ouvindo esses áudios, a gente pode notar que a qualidade do relacionamento da família passa pela mesa. Não é verdade?
Verdade.
E quando Jesus senta à mesa e ali faz seus milagres, passa seus ensinos, Jesus sempre tem assim, uma intencionalidade em tudo que ele faz, né? E ao sentar-se à mesa, o que ele quer? Ele quer conectar com os corações. Então, Jesus ele vem para cumprir um propósito divino. Porque este propósito, ele foi nos revelado lá em Moisés, quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo e ali ele passa todas as instruções das medidas dos móveis, o que ele colocaria dentro do tabernáculo. E lá ele passa as medidas de uma mesa, onde estaria ali todos os utensílios e o pão da preposição, que é o próprio Jesus. Então, a mesa é dada para Moisés com todas as instruções, mas ela não é uma instrução, ela passa a ser um princípio. A mesa posta, ela passa a ser um princípio. Instrução é quando você dá passo a passo aquilo que você tem para fazer. Agora, propósito, princípio, é o que está por detrás disto. O que está por detrás dessa mesa que Deus pediu para que ela fosse construída? Ali estaria o próprio Jesus. Então, ela tem um peso muito forte quando nós nos reunimos com as nossas famílias, com os nossos amigos, pessoas que nós recebemos da nossa casa, porque ali vai haver uma conexão de corações. Ali vai haver relacionamento, vai haver conversa. Ali, quando nós estamos com alguém da nossa família em que existe assim, algo que não está bem resolvido, nós damos a oportunidade para que o outro abra o coração, converse. E quem que vai poder dar o perdão? Quem que vai poder liberar em nós esse perdão, se não é o próprio Jesus que vai estar ali presente? Então, quando nós nos reunimos à mesa, nós estamos colocando Jesus no seu lugar de honra. E ali ele vai fazer por nós tudo aquilo que nós não somos capazes como seres humanos de fazer. Então, quando eu conheço esse princípio, eu começo a enxergar a mesa com outros olhos, com uma outra perspectiva. Quando eu preparo a mesa e a mesa posta, ela não tem a ver com refeição.
Olha só.
Entendeu? Ela, porque é uma pequena coisa, um pequeno alimento que você coloca numa mesa preparada com todo zelo, com todo carinho, ele torna-se um evento.
Que legal.
Não é verdade? Seja ali um lanche da tarde, seja um café da manhã, um lanche da manhã, seja um almoço, um jantar, seja um caldo que você vai servir à noite. Nós não estamos falando numa alimentação
sofisticada,
né? Elaborada, mas nós estamos falando de momentos em que nós estamos reunidos. Por isso que isso faz tão parte da nossa vida, porque esse momento, ele vai fazer parte da nossa memória afetiva, que nós vamos levar para o resto da nossa vida, nós vamos lembrar daqueles momentos em que nós estivemos ali presentes com os nossos familiares, que nós compartilhamos de conversas, risadas, momentos alegres, festivos, e nós vamos ver exemplos aqui na Bíblia.
Vai ser muito bom. Agora, Grazi, eu não imaginava.
Acabou o programa, já. Não imaginava. Embora,
não. Tem muita coisa. A partir do que ela falou isso.
Já foi o...
A partir do que ela falou ali, o Raul, já apareceram muitas questões que eu não posso deixar ela ir embora de jeito nenhum. Agora, Grazi, eu nunca parei para pensar sobre esse ponto de vista que ela levantou. Menina, como é importante essa questão da mesa?
Nossa, maravilhoso, Rose. Incrível mesmo. É um assunto muito bom. Não é à toa, né, que Jesus... comia junto com as pessoas.
Sim.
Eu quero trazer a participação aqui da Mara Sebastiana. Ela fala assim: bom dia, povo de Deus. Em casa somos 7 pessoas, então sempre jantamos juntos, pois passamos o dia fora de casa. Ela é de Campo Grande e ela fala assim: Rose, você é fofa. Escreveu em caixa alta, Rose.
Sua linda.
Ela também é uma fofa. Julimar, fala pra gente, como então que a refeição em família pode contribuir para a questão emocional das pessoas, dos membros ali da família?
Interessante, você falou de conexão aqui, como é que transforma essa conexão?
Porque qual que é o melhor momento para nós conversarmos e abrirmos o nosso coração para com o outro, se não for este momento? Porque nesse corre-corre da vida, com a nossa agenda tão lotada, hoje em dia muitos fazem suas refeições individualmente. Né? As agendas não se encontram, ou quando eles estão no ambiente, é muito comum hoje nós vemos cada um comendo em determinado local da casa, ou no quarto, ou em frente à TV, ou em frente ao computador, ou mesmo à mesa usando do celular, depois a gente pode falar sobre isso. Mas quando nós damos a importância para esse momento, nós estamos permitindo que o outro... abra o coração dele e ali conte como foi o seu dia, quais foram as suas dificuldades, as suas lutas, porque esse momento ele vai trazer não somente, e a saúde passa pela mesa, a saúde passa pela mesa, não somente a saúde física, a saúde emocional, né? Mas a saúde espiritual também, onde nós vamos conversar, a família vai passar sobre as suas impressões, quais são os seus valores, ele vai ter o senso do pertencimento, de que ele pertence àquela família. E isso é algo tão profundo que nós temos que impregnar isso nas crianças o quanto mais cedo possível. Isso é melhor, porque eles vão despertar, vai ser despertado neles essa confiança de que eles têm pessoas que ele pode abrir o coração e que ele vai poder confiar. Então, quando ele sai de casa, porque até então a criança tem como referência, né, os pais, aquele momento. Então, quando ele sai de casa e ele tem a oportunidade de conhecer outras pessoas com outros costumes, outros valores, ele vai pensar, não, na minha casa...
Era assim.
E é muito interessante, porque lá em Lucas... nós temos a parábola do filho pródigo. Todos, que é conhecido para nós a parábola do filho pródigo, né? Quando ele pede a herança, ele sai de casa, ele gasta toda aquela fortuna, aquele dinheiro todo. E quando ele está numa situação bem deplorável, o que que ele pensa? Sabe o que ele pensa? Ele fala assim: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, ele lembrou que naquele momento, que até os trabalhadores, ele tinha o pão na mesa. Ele lembrou, com certeza, daquele momento em que eles estavam em família, se confraternizando. E quanto aquilo foi importante para ele, fez ele levantar e tomar uma decisão de voltar para a casa do pai. Né? E aí, o que que o pai faz? O pai faz uma ceia, chama todos, se reúne com todos ao redor da mesa. E apresenta ali o filho que voltou.
Interessante,
Al. Muito bom, excelente, Julie. Agora, os valores que são transmitidos através do hábito de comer juntos em família, quais são esses valores que né, intrinsecamente e até literalmente estão sendo passados ali.
São valores que nós mesmos vivemos, né? Que não tem como nós escondermos isso dos nossos filhos. Uhum. Os nossos exemplos vão estar ali à vista deles, nas conversas, ali no diálogo, no dia a dia. Uhum. E aí, olha só, no livro de Deuteronômio, é uma orientação de Deus. Uhum. Olha, cerca de 3.500 anos atrás, Deus incentivou os israelitas a gastar tempo com seus filhos para inculcar valores espirituais no coração deles. E lá nós vamos encontrar no Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 6 e 7, nós vamos ler assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, uhum, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Então, o momento em que a família se senta à mesa, ele torna-se muito importante para que os pais possam instruir os seus filhos.
Interessante, né? Porque aí, igual a ouvinte comentou, né? Ela lembra do pai fazendo a oração.
Olha, verdade. Lindo, não é?
Não é? Eu achei lindo isso. Pode se ensinar na prática a alimentação saudável, cuidado da alimentação. Tanta coisa é passada, não é? Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos, qual que é a questão? A 6, não é? Então, eu faço a pergunta agora e ela volta respondendo? Então, tá bom, então eu vou deixar essa pergunta para a Ju. Ju, você vai responder depois do intervalo. Quais os impactos? A gente está doido para você falar sobre esse assunto aqui, você falou, a gente vai deixar para depois, né, daqui a pouquinho. Dos aparelhos eletrônicos durante as refeições em família, essa coisa de ficar comendo e mexendo ao celular ali, né, manuseando, você conta para a gente depois do intervalo, tudo bem? Querido ouvinte, enquanto a Ju, então, está aguardando o intervalo, e eu e você aqui estamos juntos, vamos fazer o seguinte, sabe aquela revista que a gente tem comentado com você aqui durante esses dias? A revista Eu Creio. Ali vai falar sobre a volta de Jesus, vai falar sobre os sinais da volta de Jesus, vai falar sobre o sábado, vai falar sobre tanto assunto interessante, mas sobre batismo, tantos assuntos que são muito importantes você ter conhecimento, e a gente está distribuindo gratuitamente essa revista, tá bom? Você pode pedir a sua através do 12981510081, esse é o zap aqui do nosso estúdio, você digita assim, eu quero, só digita assim, eu quero, manda o zap pra gente, esse recadinho. A Bia, nossa assistente de produção, ela passa para você o link certinho para você fazer o cadastro e solicitar a sua revista. Gratuitamente vai chegar em uns 30 dias, mais ou menos, na sua casa, dependendo da região do país que você mora, tá bom? Depois do intervalo, a gente volta, a gente continua conversando sobre a importância de estar à mesa com a família. Me espera aí!
Vida e Saúde.
Ei, gente, estamos juntos aqui na Rádio Novo Tempo, papeando, conversando sobre essa questão da importância de estar à mesa com a família. Eu dei até uma risada aqui do Joad de Jundiaí, ele estava falando aqui, olha, me traz lembranças boas, lá em casa só almoçávamos e jantávamos quando estávamos todos juntos, eu lá morrendo de fome. Mas só podia comer se estivessem todos juntos. Eita, tempo bom que não volta mais. Ei, Joad, imagino quantas lembranças você tem dessa experiência. Mas vamos lá, enquanto você está respondendo a pergunta de hoje, na sua casa você mantém esse hábito de ter refeição à mesa? Ou quais são as suas lembranças aí sobre essa questão de todo mundo almoçar junto, aí à mesa, seus pais, seus irmãos, sua família? Conta pra gente. Conta pra gente, 12981510081. Agora eu vou cutucar, né? Vou cutucar o povo. Essa coisa da gente, muitas vezes, almoçar mexendo no celular, às vezes a criança comer jogando um videogame, não é? Durante a refeição em família. Que impactos são esses?
Quem nunca, né?
Verdade.
Quem nunca sentou à mesa e ficou ali mexendo no celular, ou até tirando atenção, mostrando uma foto, mostrando outras mensagens ali que estava recebendo no momento. Mas, com certeza, isso traz aí um impacto e traz consequências, né? Uhum. Então, olha, algumas consequências de permitir que as crianças comam com os olhos no celular. E isso acho que vale também para nós adultos.
Sim, sim.
Estamos tornando-os emocionalmente incapazes.
É, porque não consegue controlar, né?
É. Ao entregarmos o celular, para os nossos filhos que geralmente estão lá fazendo birra, não quer comer, ou muitos já estão até dependentes mesmo do celular para poder se alimentar, né? Ou eles estão ali tristes, entediados. Pode até parecer inicialmente que nós estamos ali fazendo ali um favor para acalmar as crianças, né? A criança está com birra ou está com...
Vai mexendo no celular, a mamãe vai colocando, dando as colheradas ali.
Mas na verdade, olha, isso aqui é uma pesquisa que eu peguei, que é incrível a quantidade de pesquisas que tem feito com relacionado ao comportamento, né, dos adultos, das crianças ao redor da mesa. E diz que, na verdade, nós estamos criando jovens e adultos incapazes de lidar com as suas emoções, pois começam a ganhar o hábito de controlar o que estão sentindo com um elemento externo. Olha só, e neste caso, os dispositivos eletrônicos. Né? Então, se você está frustrado, se você está ansioso ou agitado, você pega e você busca naquele equipamento eletrônico algo para te trazer tranquilidade. Você não consegue administrar ou lidar com as suas emoções.
Em vez de pensar, refletir, buscar ajuda,
então,
conversar.
Nós estamos tornando as crianças emocionalmente capazes de lidar com as suas próprias emoções.
Ah, isso é muito forte.
Né? Outra consequência disso, nós aumentamos a probabilidade que eles desenvolvam obesidade ou transtornos de apetite.
E acabam comendo mais do que
sim.
deveria, né?
Então, quando comemos em frente à televisão, em frente ao celular, nós estamos menos conscientes da sensação da saciedade.
Eu estava conversando aqui.
O que,
né,
pode levar ao que comamos de forma automática, mesmo que não tenhamos fome. Né? E também pode acontecer o contrário. Acabar por não comer o suficiente porque estamos distraídos.
Sim.
Olha.
Né? Então, em qualquer caso, é aconselhável não usar esses dispositivos durante as refeições para que as crianças estejam mais conscientes das sensações de saciedade e fome. E nesse caso também, além disso, o que que acontece? Estamos conectados com o equipamento eletrônico, mas desconectados com as pessoas
que estão
à nossa volta.
É quase
até do sabor. Você não sente nem o sabor da comida.
Não, você vai num restaurante hoje, é impressionante a quantidade de pessoas, né, que estão lá, tipo um casal tá ali, aí cada um no seu celular.
É verdade mesmo. E eu tava contando aqui no estúdio, na hora do intervalo, que quando eu almoço sozinha aqui no Novo Tempo, que é que a gente tem um restaurante, né, e eu tenho o hábito de ficar no celular quando eu tô almoçando sozinha, pra adiantar alguma coisa, ou pra ver alguma curiosidade. Gente, é um mau hábito meu que eu preciso modificar isso, porque eu não sinto sabor da comida e muitas vezes como já tô colocando a comida no prato já pensando no que eu vou assistir, nem percebo a quantidade que coloquei, não é? Então é algo que a gente tem que dar atenção.
Como lidar com essa situação, né? Eu acho que a gente tem que estabelecer algumas normas claras, né? Quando for à mesa. Vamos desligar ou deixar o celular em outro ambiente, né? Para que a gente tenha e possa aproveitar aquela oportunidade.
Exatamente.
E os pais têm que dar o exemplo, né?
E começa pelos pais. Graças.
Muito bom. Nossa, agora eu vou fazer uma pergunta bem séria aqui, Julimar, que é assim. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, ela mostrou que uma refeição diária na companhia dos familiares pode reduzir em até 80% as chances dos filhos se envolverem com drogas, prostituição e atos de violência. E aí a gente queria saber exatamente isso. O que leva esses momentos à mesa? O que que tem nesse momento da mesa que leva a esses resultados, principalmente entre os adolescentes e jovens? É importante para todos, né? Mas por que para os jovens e adolescentes é mais importante ainda?
Na verdade, essas reuniões diárias de família é um lembrete de que eu pertenço a um grupo, eu pertenço a um lugar, né? Então, eu tenho essa sensação de pertencimento e de abrigo também. Então, seja qual for o que você venha a passar fora da sua casa, nós sempre teremos um lugar para nós voltarmos.
Ou
não é?
Legal. É verdade.
Você sempre vai lembrar daquele momento. Então, quando você for oferecido algo para você, você vai lembrar do pai, da mãe, dos irmãos, da família reunida ao redor da mesa. Isso leva você a pensar em algumas atitudes e tomar algumas decisões na sua vida. Então é algo tão poderoso, tão impressionante, o quanto isso faz diferença na nossa vida, que hoje o nosso apelo é que a família resgate esse momento, por mais difícil que seja. Talvez a gente não consiga nos reunirmos nas refeições.
Todas as refeições do dia, né?
Ou talvez nem todos os dias, mas que nós tenhamos na nossa agenda esse momento para que nós possamos compartilhar das nossas dificuldades, dos desafios, né? Para que esse jovem, para que esse adolescente possa ter oportunidade de abrir o seu coração, saber que ali tem pessoas que o apoiam, que o valorizam. Ele precisa ter essa sensação de pertencimento e saber se algo der errado, ele sabe o caminho de volta.
Amém, amém. Muito bom. Júlia, agora... A gente sabe, então, da importância, já entendemos a importância de sentar à mesa, né? E ter aquele momento em família, de interação, conversas, intimidade. Mas isso quer dizer que a gente pode conversar, então, sobre qualquer assunto, né? Inclusive resolver questões ali de conflitos entre casal, por exemplo.
Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que a mesa é um momento de descontração. Tem que ter um espírito de harmonia, de paz. Afinal de contas, nós estamos ingerindo ali o alimento, né? E se houver um momento de discussão, com certeza você vai quebrar todo aquele clima, né? Então, se nós temos alguma situação, alguma conversa mais séria que nós precisamos ter... Vamos escolher um outro momento, mas que não seja a mesa. Nós precisamos proporcionar um momento de paz e de harmonia, né? No momento
legal.
Da
refeição. Importante.
Sabe o que eu lembrei? Eu tenho uma amiga, tinha uma amiga, né? Ela infelizmente faleceu. Ela tinha essa questão da mesa posta, assim, só na sexta-feira. No culto de pôr do sol. O culto de pôr do sol era seguido do jantar, não é? E eles faziam esse ajustes aí, ela e os dois filhos, antes... Do jantar, durante ali o culto do pôr do sol. O culto do pôr do sol era o momento para dizer como que foi a semana, como é que foi dentro de casa, se tinha. Ela fazia questão de falar se teve alguma coisa que teve algum mal entendido e durante a semana não teve tempo para resolver. Então aquele era o momento. E assim ela fazia com os filhos, um pedia desculpa pro outro, um relatava como que se sentiu triste e tal. Aí depois sim eles iam almoçar em família com tudo ajustado, né? Quando a gente fala numa refeição. Em uma refeição, a comida pode ser uma das principais preocupações de quem prepara esse momento. Mas qual a importância, então, da mesa posta? Essa coisa mesmo do prato, do copo, mesmo, não estou falando de uma mesa chique, elaborada, mas essa coisa do prato, do talher, do copinho ali para enfim.
Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né? Estou falando de mesa posta, mas eu não tenho aquele suplá. Muitas vezes olha ali uma figura na internet e vê aquela mesa bonita, cheia de talheres, de taças.
A gente não está falando disso.
A gente não está falando disso. Nós estamos falando de momentos. Mas que é gostoso você preparar uma mesa com tudo arrumado, com um copo, com um prato, com seus devidos talheres. Isso vai transmitir todo um carinho, um amor, um zelo que você teve para receber aquela família, aquela pessoa amada. Porque muitas vezes a dona de casa no seu corre-corre deixa passar esse momento despercebido, mas pode prestar atenção quando vem uma visita, ela se desdobra para dar o melhor, né, de preparar a mesa, de tirar aquelas coisas que estão guardadas para a visita. Né? Então, por que nós não prepararmos para os nossos, que são tão importantes e valiosos para nós? Né? Então, nós precisamos sim dedicar esse momento. E, mais uma vez, eu reforço, nós não precisamos sair correndo para comprar os utensílios, para comprar as coisas. Você vai usar exatamente aquilo que você tem em casa. Você vai abrir seu armário, o que você tem? Você tem o prato, você tem o garfo, você tem a faca, você tem um copo, um guardanapo. Então, aquilo que você vai preparar para receber. Não incentive a ir até o fogão para fazer o seu prato e sentar em qualquer lugar da casa. Mas use desse momento exatamente isso que a gente está conversando, para você conhecer mais o outro, para você se relacionar e para você fortalecer os seus laços afetivos. Isso é muito importante.
Muito bom.
Nossa, muito bom. Muito bom. Gostei muito disso que você falou, de você não precisa ter os talheres e pratos mais chiques, mas usar sempre o melhor para as pessoas de casa, né? Que são os mais especiais, não só para quando chega a visita, muito bom. Mas a minha pergunta é sobre o seguinte, e quem mora sozinho, Julimar? Como que é? A pessoa mora sozinha, ela vai fazer isso também ou não?
Ó, tem algumas participações aqui, olha, sobre isso. Ó, moro sozinha, primeiro ela deu assim, bom dia, né? O tema muito bacana. Moro sozinha e Deus, trabalho o dia todo fora, mas mantenho uma mesa arrumada para as refeições, coloco dois lugares à mesa. Um lugar é do meu anjo e o outro é meu. Isso me ajuda a manter toda a casa em ordem. Eu aprendi com a minha mãe, que dorme no Senhor, que Deus ama a ordem, limpeza, o belo. E eu tenho ótimas lembranças. É a Ana Cris, Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Que experiência, hein? Tinha outras participações aqui também, falando de sozinho aqui. Acho que é a Raquel. Assunto maravilhoso, queria muito conseguir fazer com a minha família, mas na correria do dia a dia, na hora do almoço, não tem ninguém em casa. Eu acabo almoçando sempre sozinha. E aí?
Então... Veja só, Deus, ele projetou a mesa com o propósito de que ali fosse um ponto de encontro. Se você está sozinha, se você é solteira, se você é viúva, é divorciada e vive sozinha, aquilo que eu falei, não permita fazer o prato e comer como você estivesse só. Lembre-se de que você tem uma companhia muito especial que você tem que colocar no lugar de honra, que é o próprio Jesus. E neste momento, abra o seu coração, fale para ele todas as suas lutas, todos os seus desafios, todas as suas dificuldades. Essa é um testemunho que eu recebi de uma pessoa que morava sozinha, e quando ela ouviu essa mensagem desse princípio divino, ela preparou a mesa para ela e colocou ali um outro lugar para Jesus. Uhum. E ali ela abriu o coração para Jesus e ela pôde sentir essa presença sobrenatural de Jesus naquele momento. Então, você nunca estará sozinha, uhum, mas faça desse momento um momento especial.
Bem legal.
Bênção.
Muito bom, Júlia. A Neuza fala assim, olha, bom dia, mulheres lindas. Eu não entendi. Sou Neuza, eu sei bem a importância da mesa.
Ela ignorou sua presença.
Ah, olha só.
Quando usávamos a mesa, era tudo muito bom. A intimidade da mesa é real, já tivemos experiências ótimas. Só que hoje ela fala que por falta de espaço não tem mais a mesa. E aí sente falta, porque agora não senta mais a mesa, né? Mas, ô Neuza, vamos vender a televisão, põe a mesa aí, quatro
você sabe
lugares.
Que é exatamente isso. uma pessoa uma vez falou pra mim assim, Julimar, eu me mudei há pouco tempo, eu não tenho mesa na minha casa. Uhum. Ela não tinha mesa, ela não fazia refeição, uhum, ao redor da mesa. Uhum. Mas por conhecer... essa mensagem que Jesus deixa aqui para nós, exatamente isso. Ela se propôs a comprar uma mesa e viver, uhum, esse momento. Porque sabe o quanto isso
era importante,
importante,
né? Talvez a gente esteja falando para um ouvinte que realmente não tem condição. A gente sabe que tem muita gente que não tem direito nem onde morar, não é? Tem pouquíssimos móveis em casa. Mas você pode ali fazer de improviso uma mesa, não pode?
Uma tábua.
Uma tábua, sim, alguma coisa assim, um caixote, alguma coisa. Verdade. Porque a gente sabe que essa é a realidade do brasileiro. Nem todo mundo tem ali os móveis necessários para desfrutar em casa. Agora... essa ideia, a gente precisa colocar em prática com o que a gente puder. Não é mesmo que a gente não tenha uma mesa.
Deixa, eu posso contar uma experiência?
Uhum.
Tempo, a gente...
Sim,
um pouquinho.
Dois minutinhos.
É tão importante para o povo judeu a mesa, que ele é considerado um altar da família. Então, quando eu estive tanto no Líbano, eu fui no Líbano, quando eu estive visitando algumas famílias refugiadas, elas não tinham nada para oferecer. Eles não tinham mesa, não tinham, uhum, mobílias assim na casa. Eu tive a experiência de viver com uma família de Curquistão. Eu cheguei, nós nos sentamos assim no tapete, eles vieram com um copo de água e uns pepinos para servir. E ali nós ficamos nos confraternizando. Uhum. É isso que eu falo, é o momento.
É o momento.
Estivemos também numa família muçulmana. Eles serviram chá num cômodo que ali dormiam 10 pessoas à noite. E ali tudo arrumadinho, sentados ali, eles serviram chá para nós. E ali nós ficamos também, uhum, nos confraternizando.
No tapete, almofadas ao redor.
Uma senhora de Bangladesh, numa mesa, talvez 50 centímetros por 30, talvez, uhum, ali ela preparou uma refeição para nós. ela deu o melhor do que ela tinha. Uhum. Quando eu saí de lá, minha filha falou assim: mamãe, talvez ela tenha gastado o salário dela deste mês para oferecer essa refeição para vocês. Uhum. De tão importante que é receber esse outro na sua casa e oferecer uhum. o melhor. Sabe? Então é tão lindo de nós vermos o quanto isso é significativo, então que nós possamos, né, através uhum. dessa mensagem de hoje, também olhar a mesa agora com outra perspectiva.
Muito bom. Ô, Júlia, agora, após a gente ouvir então esse programa, né, compreender essa importância dos momentos à mesa, o ouvinte pode estar aí pensando que não tem tempo para reunir a família e uma refeição ali na mesa. Então, que dicas você daria para famílias com horários ocupados? E para eles manterem o hábito de comer juntos à mesa. Uhum.
Eu acho que tem que conversar com a família, né? Mostrar para eles essa importância de estar juntos, relacionando, um conversando com o outro, um ouvindo, porque o relacionamento ele só é construído quando nós damos atenção ao outro. Esse outro precisa da nossa atenção, nós precisamos dar tempo a ele, de ouvi-lo. Então, atenção, tempo, escutar o outro, é isso que vai fortalecer os laços afetivos. Então, nós temos que discutir em família. Que momento que nós vamos nos encontrar? Vai ser no jantar? Vai ser no café da manhã? Vai ser numa quinta-feira? Vai ser na sexta-feira? Vai ser no sábado, no domingo? Então, vamos ajustar isso em família uhum. para que isso comece a acontecer e seja o princípio. Né, para que as coisas possam fluir.
Muito bom, muito bom. Tem mais participações aí? Tem? Vou ler algumas participações então aqui. Vamos lá, tem muita. Ixi, mas tem tanta gente participando. Vou ficar doidinha aqui, ó. Vamos lá. Bom dia, turminha. Esse ano meu esposo e eu completaremos 20 anos de casamento e vamos manter essa... E mantemos essa tradição de reunir a mesa, né? Em todas as refeições. Meu esposo trabalha à noite, mas mesmo assim não perdemos o costume de sentarmos à mesa, eu e minhas filhas, para jantarmos. Quando minhas filhas eram pequenas, meu esposo fez uma mesinha e cadeiras para elas. Coisas boas não deveriam acabar. Que bonitinho, né? As meninas brincando ali nas mesinhas ali. Que legal, a importância já da mesa posta até na brincadeira, ô Julimar. Mais uma participação aqui comigo. Temos o hábito sim, porém eu tenho visto quando comemos fora, mães dando celular para as crianças, perdendo o melhor tempo da companhia juntos, né? E se a gente puder manter a alimentação em casa à medida do possível, sai até mais barato, não é, ô Julimar? Eu sei que tem gente que não tem condições mesmo, vai ter que comer num restaurante, por exemplo, todo dia. Mas preparar a comida, comer em casa, eu acho que sai mais barato, não sai,
mais
não?
Mais barato, mais saudável, você consegue controlar o que a criança tá comendo ou não, né? Dá para você introduzir outros hábitos alimentares. Isso é muito importante também.
Ok, deixa eu ver se tem mais uma participação aqui pra gente encerrar. Do Jairo? Deixa eu ver, do Jairo, esse aqui. Bom dia, Novo Tempo. Os amigos de nossos filhos, quando viram que a família almoça e janta, ou toma o café da manhã todos juntos à mesa, ficaram espantados, porque na casa deles não é assim. Lá em casa, sempre que possível, almoçamos ou jantamos todos à mesa. Ele faz isso aos domingos. Diz que ali é um hábito sagrado para eles. Tomarem as refeições juntos. Que interessante, olha o que você falou, testemunho sim, para os amigos que não têm essa conexão ainda, não é? Interessante. Gente, que pena que acabou o nosso tempo. Ah, meu Deus do céu, eu queria tanto dar uma esticadinha, mas não dá tempo. A gente recebeu a Julimar Murat, economista doméstica, aqui dando dicas pra gente, falando sobre a importância de estar à mesa com a família. Eu tenho certeza, foi bom a Lu ter colocado esse tema na segunda-feira, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão passar agora a semana planejando, quem sabe, né? Vai ser na sexta-feira, no pôr do sol? Vai ser no sábado? Como é que vai ser essa mesa posta, reunindo toda a família, não é? Obrigada, Ju.
Eu que agradeço, um prazer.
Deixa pra gente seu contato, para que a gente possa seguir você na rede social também, conhecer seu trabalho ali.
@ Julimar Murat. Pode deixar sua mensagem ali, que eu respondo com todo carinho.
Ah, gente, que legal. Olha, Julimar Murat tem um T mudo no finalzinho. Julimar Murat, ok? Obrigada. Ô, Grazi, aquele programa que a gente termina falando assim,
Verdade. Verdade, Rose. Maravilhoso. Que assunto importante. Que bom que a Lu escolheu esse assunto pra gente hoje. Muito bom. Eu quero deixar aqui um verso bíblico. Lucas 22:14. Tá aqui numa linguagem atual, fala assim: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar com vocês da Páscoa, antes do meu sofrimento. É como se Jesus falasse assim: agora eu vou fazer a coisa mais importante antes de partir, então eu vou jantar com vocês. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Me reforça isso que a gente conversou hoje. Obrigada, Ju.
Prazer.
Um beijo. Minhas redes sociais, @GraziDonato. Beijo, gente. Até amanhã.
Até amanhã, Raul.
Beleza, também vou deixar. Obrigado, Júlia. Excelente. Uhum. Muito bom. Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, né? Ele vai comer com os remidos, né? Com os.
Imagina esse jantar, como será,
esse
né?
Jantar, muito bom. E se você quiser emagrecer com saúde de forma definitiva, comendo à mesa coisas gostosas, leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bom, obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Olha a nossa enquete. Em sua casa, você mantém o hábito de ter alguma refeição à mesa? 75% aqui, olha, disseram pra gente que sim. Olha, muita gente, 25% ainda não. Eu diria assim, ó, ainda não. Então, olha, é a oportunidade para fazer diferente. Ô, Lu, a gente tem Clube da Música hoje, né? Finalizamos. Ficamos tristes porque está finalizando o nosso Vida e Saúde, mas felizes porque está chegando o nosso Clube da Música.
É isso aí, Rose. Quem vai estar à nossa mesa do Clube da Música hoje, não é uma mesa de comida, mas é uma mesa de música, é a Gabriela Brito, que vai contar um pouquinho da história dela e cantar também. Tem umas histórias lindas com composições e o que Deus, assim, direcionou para que ela escrevesse.
Que
muito
legal,
bonito.
Que legal, gente. Então, continua aqui com a gente, porque é bênção na sua Rádio do Coração, Rádio Novo Tempo. A gente tá fechando, então, esse momento. Amanhã eu te espero novamente, às 11 horas da matina, tá bom? Você é o nosso convidado, sempre especial aqui na programação. Tudo é feito com muito carinho para levar vida com qualidade e abundância para você no Vida e Saúde. Agora, Patrícia Mater, NT Notícias. Até mais! Música.